Euronet Plus.
Espaço Euronet, visto de Bruxelas. Como sempre, à sexta-feira, olhamos para os assuntos que dominaram a atualidade europeia ao longo da semana. Orçamento, proposta de orçamento para o 2017 aprovada em Bruxelas. Comissão Europeia que decidiu não cortar os fundos estruturais a Portugal. Ainda a forma como os ministros dos negócios estrangeiros olham e debateram a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e as implicações quanto ao relacionamento Washington com a União Europeia. São assuntos estes e outros para desenvolver neste espaço Euronet, como sempre com Francisco Sassofilo Cabral, que fará análise. Francisco, boa tarde.
Boa tarde,
Sérgio. Já lá vamos à conversa habitual para já. Digo que depois de Cavaco Silva, na década de 90, chegou agora à vez de António Costa, o líder de um governo socialista suportado pelos comunistas e pelo Bloco de Esquerda, ser apelidado de bom aluno europeu. Provavelmente o melhor aluno entre os países em situação mais delicada. Quem esperaria há apenas uns meses que a rigorosa Escola de Bruxelas aprovasse, com elogios públicos esta manhã de Pierre Moscovici, os resultados de um novo método de estudo em Portugal? Moscovici, recordo, é o Comissário Europeu dos Assuntos Económicos.
Même si, il faut le dire.
Olhando para os 8 países que se encontram na categoria de risco de incumprimento, e estou a dizê-lo não por estar aqui, já o disse na conferência de imprensa de quarta-feira, Portugal é provavelmente o melhor aluno. Porquê? Porque é o país, tendo em conta os riscos identificados, em que o risco é mais baixo. A nossa opinião é de que, e cito, os riscos de incumprimento estão contidos. Sublinho, contidos.
L'opinion dit explicitement, je la cite, que les risques de non-conformité sont à ce stade contenus. Et j'insiste sur le mot contenu.
Pierre Moscovici, hoje em Lisboa, para reunir com o Ministro das Finanças, Governador do Banco de Portugal e com os deputados, na semana em que Bruxelas deu luz verde ao orçamento de 2017, apesar de admitir alguns riscos de incumprimento, na semana em que foi também anunciado que não serão cortados os fundos europeus a Portugal. Vasco Gandra é o correspondente da Renascença em Bruxelas.
A Comissão Europeia deixou passar o orçamento de Estado português para 2017 e não avançou com a suspensão dos fundos europeus. A decisão dos comissários sobre Portugal, desta vez até foi rápida, garante Carlos Moedas.
É sempre um debate intenso, porque são muitos países e a discussão tem sempre muitos pontos de vista. Mas foi, de certa forma, rápido, foi um debate rápido e, obviamente, sempre um papel daquele que é, no fundo, aqui o Presidente da Comissão Europeia e ele é aquele que, no fundo, acaba por decidir e tudo foi feito de uma forma rápida e expedita.
Portugal escapa às sanções. Bruxelas analisou se o país tomou as medidas necessárias para corrigir o déficit este ano. Concluiu que Portugal está a cumprir a trajetória, por isso não há congelamento de fundos. A Comissão Europeia deixou ainda passar o Orçamento de Estado para 2017. Há risco de incumprimento das regras, mas o desvio é mínimo, explica o Comissário dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici.
O Governo prevê 1,5%.
O governo prevê 1,5%. A Direção-Geral prevê 1,2%. É uma diferença significativa, mas que não é preciso exagerar. Compreendo que, tendo em conta os dados recentes, o otimismo português se justifica.
Que l'optimisme português était justifié.
Por exemplo, para 2016, o desempenho económico é melhor do que nós prevíamos. Portanto, é preciso ter a humildade. 1,2, 1,5 é um valor com margem de manobra.
Fim das sanções, orçamento aprovado e possível saída do procedimento por déficit excessivo, boas notícias para o país, afirma o comissário português.
Isso vai ter um efeito positivo, no investimento em Portugal, porque deixamos de ter este ponto, que era um ponto negativo, em que as pessoas pensavam que poderia haver algum potencial efeito sobre os fundos estruturais, e esta decisão de não fazer qualquer proposta do lado da Comissão mostra isso e é excelente para o país. Em segundo lugar, o orçamento de 2017 está dentro das regras, e isso é importante hoje para Portugal, dizer que Portugal tem aqui um orçamento de 2017 dentro das regras. Isso é uma notícia importante. E a terceira é que pela primeira vez vem realmente na comunicação da própria Comissão o facto de Portugal estar no bom caminho para sair finalmente do procedimento de déficits excessivos.
Portugal recebe estas notícias numa altura em que a Europa parece deixar pouco a pouco a austeridade para trás. Uma austeridade que alguns dizem ter contribuído para a onda dos populismos.
Vasco Gandra, o correspondente da Renascença em Bruxelas, a acordar aqui uma semana de boas notícias para Portugal. Vamos então à habitual análise com o Francisco Sácio Cabral. Francisco, uma vez mais, boa tarde.
Boa tarde, Sérgio.
O orçamento de 2017 aprovado por Bruxelas, que também não suspende ou não congela os fundos europeus a Portugal. Mais, Portugal poderá deixar o procedimento por déficit excessivo. Há razões para se referirem de novo a Portugal como um bom aluno, como dizia, como ouvimos há pouco, Pierre Moscovici?
Há. De facto, Portugal tem cumprido as metas de Bruxelas. Eu julgo que tenho dito isso aqui, que António Costa é muito firme nesse ponto. E, por exemplo, no corrente ano, o governo tem recorrido a cativações, a despesas que estavam programadas mas não são feitas. Por exemplo, o perdão fiscal tem uma data de 20 de dezembro para poder ser aproveitado pelos eventuais infratores para recolher dinheiro, não é? Porque é preciso realmente sair do procedimento de déficit excessivo e, portanto, acho que o bom aluno voltou. Talvez essa ligação a Cavaco Silva, foi a frase que nessa altura foi dita por Jacques Delors. Eu estava lá e ouvi-o dizer isso.
Justamente.
Talvez não agrade muito a António Costa, que parecia que ia enfrentar a Comissão e que ia fazê-los recuar, mudar de opinião. Não é isso que temos visto, mas temos visto o que é positivo, que se cumprem as metas. É claro que há outras coisas que não correm tão bem, mas paciência.
Uhum. E podemos considerar que há sinais de que a Europa está a reverter as políticas de austeridade neste momento?
A Europa não sabe o que há de fazer, quer dizer, está num período muito incerto, não reverte coisa nenhuma, nem deixa de reverter, quer dizer, a Europa está num estado de intervalo, não sabe como é que vai correr o Brexit, não sabe como é que vai correr, desde já, o referendo em Itália no dia 4 de dezembro pode fazer sair Renzi do poder e chamar ao poder os cinco estrelas de Beppe Grillo, que é um partido anti-europeu. Depois temos a Holanda, que também tem um forte partido anti-europeu. A Alemanha, que tem as eleições no fim fim de setembro, outubro. E, portanto, antes disso, penso que será muito difícil que a Europa tome qualquer posição em qualquer domínio, quer dizer, vai aguentando. E já não é mau que toda aquela arquitetura se mantenha, pelo menos, de pé.
Justamente. Voltando à questão do orçamento, Francisco, Bruxelas deu então luz verde ao orçamento para 2017 e apesar de sublinhar sempre que há riscos de incumprimento, apesar de mínimos, admite que o eventual desvio a existir será então a mínimo. Bruxelas, tudo indica, analisou um projeto de orçamento bastante diferente daquele que provavelmente será aprovado agora na especialidade. É raro assistirmos a tantas novidades nesta fase. O que é que será que Bruxelas poderá ser obrigada, ou a Comissão poderá ser obrigada a introduzir uma errata na sua posição sobre o orçamento?
Eu penso que seria muito insensato que o Governo não mantivesse com a Comissão informada destas modificações em tempo real, não é? Moscovici está hoje em Lisboa e com certeza que já saberá de algumas mudanças vão ser feitas na especialidade e outras ainda poderão ser feitas. E, portanto, penso que está em contacto. E, portanto, não vejo aí que haja, digamos, o risco de daqui a um mês a Comissão ver dizer, afinal, o orçamento não é o que nós vimos e tem que mudar tudo. Acho que isso não pode acontecer, não vai acontecer. Agora, que a Comissão vai manter vigilância, vai, porque há esses tais riscos que ela, embora moderados, que ela aponta no seu parecer ou na sua decisão, são matéria para os técnicos de Bruxelas acompanharem. Com cuidado, de perto, o que é que se passa em Portugal.
Francisco, esta semana, quando se soube da decisão de não suspender os fundos europeus a Portugal, o Francisco referia que esta decisão de não penalizar os países incumpridores, como é Portugal, não é? Que não cumpriu o déficit, teria muito a ver com o facto de saber do alegado acordo secreto entre França e Bruxelas para
e a Comissão Europeia.
Justamente. justamente para não penalizar França, para isentar a França do procedimento por déficit excessivo. Olha, hoje, Pierre Moscovici, hoje aqui em Portugal, garantiu que esse acordo não existe. Vamos ouvir essas declarações de Pierre Moscovici, que foi, recordo, ministro das Finanças francês.
Estou a dizer isto na frente de uma comissão parlamentar, que não é brincadeira. Não, a França nunca teve um acordo com a Comissão. A França sabe que não pode haver duas formas de lidar com países em função do seu tamanho. Caso contrário, nós não podemos acreditar na Europa. As regras são o que são para todos. Os métodos são os mesmos para todos. As decisões são as mesmas para todos e a atitude da Comissão é a mesma para todos. Ela faz respeitar as regras e promove um orçamento e crescimento sérios.
E também favorizar a croissance.
Procedimentos sérios. Francisco, como é que leitura faz destas declarações de Pierre Moscovici?
Eu acho que ele disse aquilo que tinha que dizer. Eu, quando falo em acordo, não há nenhum acordo escrito. Aliás, não sou eu que falo, é o Presidente da República de França, não é? que disse isso e não desmentiu. Portanto, isso para a França, se calhar, não tem grande importância. Eles não, até acharam ótimo que serem. A França é a França, disse Juncker, não é? Por alguma razão o disse. Não? E, portanto, penso que terá sido até. Podia ser um mero acordo tácito, não é? Pá, a gente faz isto e tal.
Mas perante esta revelação, não era um acordo escrito, mas era um acordo, enfim, podemos dizer, quase verbal.
Sim, verbal.
A revelação desse acordo verbal, desse acordo tácito, poderá ter contribuído em muito para não penalizar países como Portugal.
Eu que sei, não convinha nada agora à Comissão, que tem imensos problemas, que está a perder poder, que sabe que. Enfim, desde os refugiados até à questão do Brexit, até à defesa, até Trump, não é? Já podemos falar disso daqui a pouco.
Daqui a pouco, sim.
A Comissão está com imensos problemas e, portanto, agora mais um problema, pois Portugal vir dizer, vocês estão-nos a penalizar, mas não penalizaram a França, como é isto? Portugal e Espanha, não é? Porque a Espanha também estava incluída nos possíveis atingidos por sanções.
E também foi penalizada.
Também não foi penalizada. Aliás, é curioso, já agora digo, é curioso verificar que nos jornais espanhóis, que eu leio na internet, não é, dão muito pouca importância a esta questão.
Ao contrário de nós.
Nós aqui, enfim, ao contrário de nós, porque nós temos um problema, é que de facto não temos capital para investir. E Portugal falta capital. E, portanto, os fundos estruturais são absolutamente essenciais para...
E o que é que representam esses fundos, Francisco?
Representam uma ajuda ao investimento, que é uma coisa que tem estado muito em baixo. A nossa falta de investimento é terrível, porque isso compromete o futuro. E não se vê que em Portugal, não é por falta de crédito, já tem sido dito, e eu acho que com razão, os bancos neste momento podem dar crédito. O que tem que dar um crédito só a bons projetos, porque estão muito escaldados com o crédito mal parado que tiveram nos últimos anos. Mas o que não há é muitas empresas dispostas a investir, porque por causa exatamente desse crédito mal parado. Uma empresa que está muito endividada, dificilmente se embarca
arriscará
num projeto.
A fazer um investimento aqui em Portugal.
Esse é o grande drama da economia portuguesa. E é preciso ver que a dívida empresarial portuguesa é maior que a dívida pública. Nós falamos quase só da dívida do Estado, e tal, a dívida soberana, que é importante, claro, mas a dívida das famílias também conta e, sobretudo, a dívida das empresas é a maior da Europa,
muito,
em termos
muito elevada em Portugal. Francisco, temos que virar agora a página da Europa para a prudência com que a União está a preparar as suas futuras relações com a Casa Branca, na era Donald Trump. As notícias que vão chegando por agora da Trump Towers estão a alarmar os países europeus. É o caso da prometida deportação de 2 a 3 milhões de imigrantes com antecedentes criminais ou, no outro plano, o protecionismo que se desenha agora em Washington. Vasco Gandra recupera todas estas informações.
Muita prudência e expectativa em Bruxelas em relação à futura administração Trump. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia analisaram o futuro das relações com os Estados Unidos num jantar no domingo, quase no mesmo momento em que Donald Trump anunciava a sua intenção de deportar até 3 milhões de imigrantes com antecedentes criminais. Questionado pelos jornalistas sobre esta intenção, Augusto Santos Silva diz que os valores da União Europeia não incluem as deportações em massa.
Essa é uma questão de política interna norte-americana, no que diz respeito às relações com a União Europeia. O presidente eleito dos Estados Unidos conhece bem quais são os valores, porque se regula a União Europeia. Nesses valores não está presente lógicas de deportação em massa, mas vamos trabalhar em conjunto numa agenda comum diz respeito às relações entre a União Europeia e os Estados Unidos.
Os 28 dizem que é necessário reforçar a cooperação com Washington, mas também a unidade entre europeus, numa altura em que os Estados-membros aparecem divididos em relação a vários dossiers. O chefe da diplomacia britânica e um dos principais defensores do Brexit, Boris Johnson, diz que é importante dar uma oportunidade à futura administração norte-americana.
É muito importante não julgar a priori o presidente eleito e a sua administração. Passaram poucos dias desde a eleição. Todos precisamos de esperar e ver com o que vem. Devemos ver isto como um momento de oportunidade.
Os 28 querem manter a relação privilegiada com os Estados Unidos e esperam saber mais sobre as intenções de Donald Trump. Reconhecem que há preocupação em relação a alguns dossiers na agenda, como explica Augusto Santos Silva.
É muito simples. Entre elas conta-se os desenvolvimentos necessários no que diz respeito à aplicação do Acordo de Paris sobre alterações climáticas, os passos necessários no que diz respeito à implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a chamada Agenda 2030, e também, naturalmente, as negociações que estão em curso relativamente ao Tratado de Comércio Livre, Tratado de Comércio e Investimento, e depois no quadro da NATO. Há também muito trabalho a fazer.
Também esta semana, os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 28 estiveram reunidos com os da Defesa. Aprovaram um plano para reforçar a cooperação militar e a capacidade de resposta da União Europeia em conflitos externos. Mas Federica Mogherini, a alta representante para as relações externas, sublinha que não se trata de um exército europeu.
Isto não é um exército europeu. Eu costumo dizer que nem a NATO tem um exército NATO. São os Estados-membros, os aliados, que juntam uma força estabelecida que cada Estado-membro, cada aliado tem e pode utilizar, seja para a NATO, para a União Europeia, para as Nações Unidas ou para outros fins. Portanto, não é um exército europeu.
O objetivo é reforçar a cooperação europeia e, ao mesmo tempo, manter a parceria com a NATO. A iniciativa já estava em curso antes da eleição de Donald Trump, mas parece assumir agora maior urgência se a futura política americana for isolacionista. A União Europeia tenta responder aos vários desafios. Também o Brexit está a dar dores de cabeça. A saída do Reino Unido poderá ter um impacto de 5% no orçamento da política agrícola comum, explica o ministro Capoula Santos.
Terá, sem dúvida, impactos importantes e, desde logo, impactos financeiros. Estima-se que o impacto na PAC aplicado ao orçamento anual significaria uma redução de cerca de 5%, isto é, se fizermos, digamos, a contabilização entre o deve e o haver do Reino Unido.
Um cenário a ter em conta na reforma da futura política agrícola comum que os Estados-membros começaram esta semana a discutir.
Vasco Gandra, em Bruxelas. Retomo o diálogo com o Francisco Sácio de Cabral. Francisco, como seria de esperar, a União prepara com pinças a relação com a futura administração norte-americana. Nota-se aqui bastante apreensão. Basta lembrar Vítor Constâncio, vice-presidente do Banco Central Europeu, considera que as políticas protecionistas defendidas por Trump poderão penalizar a Europa. Há realmente motivos de preocupação?
Há e muitos, não só no plano económico, o protecionismo, como desde logo no plano da defesa, porque Trump disse que a NATO era uma coisa ultrapassada, que só estava disposto a apoiar países da NATO se esses países pagassem mais para a sua defesa. Aí tem uma certa razão, porque é verdade que, já como tenho dito aqui, os europeus têm vivido ao longo destas últimas décadas muito à sombra da proteção americana. Isso, apesar de sucessivos presidentes americanos, incluindo Obama, terem pedido aos europeus para se empenharem mais na defesa. Aqui há vários países europeus que neste momento estão muito preocupados, nomeadamente os bálticos, porque sabem que estão ali mesmo, já fizeram parte da União Soviética e portanto, têm população russa, vários deles, em quantidade significativa. Agora, e há depois o Acordo de Paris e essas coisas que disse o ministro Santos Silva. E bem, agora, há também países europeus que gostam muito do Putin e do Trump. É o caso da Hungria, por exemplo. A Hungria festejou a vitória do Trump. não sei o que é que ele quer.
Hungria, que tem uma posição muito, enfim, relativamente à imigração e à crise dos refugiados. Todos sabemos também quais são as posições de Donald Trump sobre estas matérias. Terá a Europa força para bater o pé a essas posições de Trump quanto a questões de humanismo?
Nessas questões internas americanas, a Europa não pode fazer nada, nem consegue fazer dentro de si própria. Quer dizer, a crise dos refugiados e o falhanço no acolhimento dos refugiados é das coisas piores que aconteceram à integração europeia desde o início. E, portanto, não estou a ver que se eles não conseguem convencer a Hungria, ou a Polónia, ou a República Checa, ou a Eslováquia, a receberem refugiados, como é que vão convencer agora os americanos a fazerem as coisas de outra maneira? Tudo depende agora de Trump.
Muito bem. O nosso tempo chegou ao fim. Francisco, como sempre, temos lugar marcado na próxima sexta-feira. Obrigado pela sua análise.
Obrigado e bom fim de semana.
Igualmente. Termina aqui mais um Espaço Euronet.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.